Quero convidar a todos para que acompanhem a leitura que farei da palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 46, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Tristezas, quem não as tem? Quem nunca sentiu ou viveu um profundo momento de tristeza como aquele sentimento que atinge as profundezas da alma? Quais acontecimentos deixaram você em uma profunda tristeza durante a semana que ontem encerramos? Doença, separação, decepção, desemprego, luto, sentimentos depressivos e ansiosos gerados por uma profunda tristeza? Enfim, em algum momento somos colocados nessa grande lista de sentimentos ruins que geram em nós um profundo sentimento de tristeza. Descanso para a alma. Este é o tema central das nossas mensagens durante todo o mês de agosto, tema este que encerramos na manhã de hoje. E ao escutarmos e refletirmos sobre tão importante assunto, impossível não perceber que os nossos pensamentos e sentimentos viajem no tempo em busca de memórias que fazem reviver em nós situações que afetaram profundamente a nossa alma cansada. Na realidade, nós somos um conjunto de conteúdos históricos. Dentro de cada um de nós há histórias que nos acompanham desde o nosso nascimento, que colaboraram para a nossa formação e para a formação da nossa personalidade e comportamento. E estudar tão importante tema é permitir a realização de uma viagem para dentro de nós mesmos. E ao terminarmos essa viagem, descobrirmos caminhos à luz da palavra de Deus, de como viver melhor conosco mesmo e, consequentemente, com o nosso próximo. Nós vamos conversar sobre esse importante assunto que muitas vezes perturba a nossa vida, movimenta as nossas emoções e incomoda os nossos sentimentos, analisando cuidadosamente a experiência de Jesus no jardim do Getsêmani. Porém, antes de analisarmos o texto proposto, e principalmente a expressão do versículo 38, que registra um desabafo por parte de Jesus ao dizer: "A minha alma está profundamente triste até a morte", analisemos o sentido da palavra tristeza. Nós carecemos entender com mais profundidade o sentido dessa principal palavra do texto lido. Tristeza é uma palavra derivada do latim, que tem o sentido de uma profunda aflição, um estado de desânimo, um aspecto infeliz. Um sentimento duradouro de insatisfação acompanhado de uma desvalorização da existência e do real. É um sentimento que vem do nosso interior. Cabe ressaltar que toda tristeza brota de algo ruim presente em nossa vida em consequência das mais diversas situações, como, por exemplo, as citadas acima. Há tristezas que passam rapidamente, quando rapidamente nos libertamos de certos problemas. Porém, há tristezas que se alojam em nossas entranhas, procurando fazer do nosso corpo verdadeira habitação, gerando sentimentos de ansiedade e depressão. Essas nos consomem, minam as nossas resistências, secam as nossas lágrimas e nos prostram diante da vida. O texto desta manhã é um convite à compreensão das nossas próprias resistências em oração à luz da vontade de Deus. Diante disso, quando olhamos para o texto, descobrimos que o mestre enfrentava o pior momento da sua vida. Caminhava para o Calvário, consciente da impossibilidade de evitá-lo. Contudo, decide orar, conversar com o Pai, com quem sempre conversava sobre tudo, buscando no Pai o consolo necessário para tão terrível momento. Ao se dirigir àquele jardim com os 11, decide levar consigo os 3 discípulos que lhe são mais chegados, tão somente com o propósito de orar. Pedro, Tiago e João presenciaram o resplendor do Mestre no Monte da Transfiguração e agora testemunhavam o pavor do Mestre diante da morte que se aproximava. Precisamos destacar aqui que o ato de prostrar o rosto em terra era uma forma de demonstrar reverência e submissão à vontade de Deus. Era uma atitude de humildade que procurava expressar a total dependência do Deus soberano. Porém, há 2 momentos enfrentados por Jesus em toda essa história que lemos que desejamos destacar. E o primeiro momento é exatamente a realidade de Jesus através do seu lado humano, o lado humano de Jesus. O mestre viveu durante 33 anos entre seus parentes, amigos e conhecidos, mas nunca havia passado por uma situação como essa. Realizou milagres, ensinou e pregou os valores do reino, foi ameaçado pelas autoridades, porém nunca havia sido confrontado com a realidade da morte. Pelo contrário, sempre falou sobre o valor da vida, curando e ressuscitando, atos esses praticados com pura demonstração de amor e de cuidado pelas pessoas. Porém, percebe que está num caminho sem volta. Sua única forma de consolo é a oração. Toda sua humanidade vem à tona. Carne e ossos começam a dialogar sobre a possibilidade da morte. Há uma luta interior, revelando o seu lado frágil e necessitado de companhia amiga e de conforto em meio a tão grande tristeza. Sente-se totalmente exposto àquilo que chamamos de os aguilhões da morte. Experimenta na própria carne aquilo que podemos chamar aqui também de uma verdadeira tristeza de morte, uma verdadeira tristeza em sua alma. Sua tristeza cresce em seu interior, domina todo o seu ser, destruindo a sua alegria. Uma outra tradução do versículo 38 diz o seguinte: minha alma está triste ao ponto de morrer. Minha alma está triste ao ponto de morrer. Ou seja, o mestre sentia-se consumido por dentro, algo que sufocava o seu interior, eliminando as suas forças. Que cenas podemos imaginar passaram pelo olhar e o pensamento de Jesus enquanto orava? Solidão? Medo? Abandono? Negação? Traição? Violência? Mentiras? Morte? Ao revelar a sua humanidade, demonstrando o real sentido da sua encarnação, o mestre se solidariza com o sofrimento humano diante das nossas fraquezas e limitações. Contudo, se o primeiro aspecto se refere ao lado humano de Jesus, O segundo se refere à negligência dos amigos. Por vários momentos, Jesus vive a intensidade da amizade. Mas aqui, por vários momentos também, Jesus não foi protegido, cuidado e reconhecido por aqueles que ele considerava amigos. Foram vários os momentos de fraqueza e decepção. O próprio versículo 38, que lemos e destacamos, traz o sentido não apenas do desejo de companhia, mas do sofrer em conjunto. Vigiai comigo. Ele havia escutado do próprio Pedro. Pedro havia assegurado que o acompanharia até a morte. E todos os outros disseram a mesma coisa. É isso que encontramos no versículo 35, que não lemos. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Versículo 35. Entretanto, na sua tristeza, procura os seus amigos. Na sua tristeza, percebe que não tem amigos fiéis, nem para a oração. Tudo isso diante de apenas um pedido: permaneçam e vigiem comigo. Ao tentar contar com ajuda e companhia de amigos, sua decepção aumenta, pois nem por uma hora conseguem orar com ele. Descobre que está totalmente só frente à realidade da morte. Para o mestre, é um tempo de profunda solidão. A oração de Jesus é a oração de um homem abatido, prostrado por terra, que experimenta a sua impotência diante de um acontecimento inevitável. Ele mesmo havia ensinado que tudo é possível ao que crê, e de repente se vê diante de algo inevitável, experimentando o silêncio do próprio Pai. E diante do silêncio do Pai, busca a solidariedade dos amigos mais íntimos, mas encontra-os dormindo. Não entende a gravidade do momento e demonstram total falta de solidariedade. Observaram a angústia de Jesus, escutaram sua confissão de profunda tristeza, mas não se comoveram com tal situação. Os discípulos não conseguiram colocar em prática o que foi requisitado no versículo 38, vigiai comigo. Nesse contexto, vigiar significa estar no discipulado, não abandonar a cruz, é o tomar parte do sofrimento do Mestre, é o ir com ele até a cruz, conforme prometido, sentindo a sua dor, absorvendo a sua angústia em total solidariedade e gratidão. Dormir significa, em termos coloquiais, deixar Jesus, abandonando a própria sorte na hora da dor. Diante de tão triste situação, percebe-se que o Calvário é só dele e que ninguém quer acompanhá-lo nessa caminhada. Até ali, tudo era muito bom: amizades, curas, milagres, mesa farta, festas e comunhão. Agora a mesa ficara vazia e nada de amigos por perto, pois o sono é mais forte. Aquele que só havia feito o bem, com multidões o seguindo, agora se vê totalmente só. O lado humano e a fraqueza dos discípulos. Dois momentos marcantes neste texto, entre vários propostos dentro do próprio texto lido. Mas estes nos bastam para refletirmos profundamente sobre os possíveis momentos de tristeza que muitas vezes invadem a nossa alma. Que cenas passam pelo nosso olhar e pensamento quando há tristeza na alma? Cenas de um passado não resolvido? De um futuro incerto diante da realidade da vida? Cenas de dor, de feridas abertas que teimam em não cicatrizar? Cenas de doenças que humanamente não encontramos solução? Cenas de luto que teimam em não ir embora diante da dor devido à perda de uma pessoa querida? Ah, irmãos e irmãs, Jesus é a pura demonstração das nossas fragilidades. Quantos não são os momentos na vida em que a nossa alma está profundamente triste, como que sentíssemos o cheiro da morte? Quantas vezes não nos sentimos sozinhos, como que ninguém viesse ao nosso encontro para orar conosco? Quantas vezes, enfermos, clamamos por um telefonema, uma mensagem de voz, uma visita e uma oração, e nada? O sofrimento de Jesus reflete o cotidiano dos nossos sofrimentos. A tristeza do Mestre traz à tona as nossas tristezas. Somos tomados por uma profunda tristeza na alma quando a enfermidade se instala em nosso corpo e teima em habitar. Quando a enfermidade toma conta de um filho ou de uma filha, de um pai ou de uma mãe aflitos e nos sentimos sem forças para ajudar. Quando o luto corta nossa alma com aquela dor insuportável e perguntas inevitáveis invadem o nosso pensamento com tantos porquês. Quando o amigo nos decepciona com palavras e atitudes que sangram o nosso coração. Quando irmãos e irmãs da comunidade, pessoas que tomam lugar conosco à mesa do Senhor, agem de forma carnal, com palavras e atitudes que envergonham o Evangelho do Mestre Jesus. Quando nos sentimos rejeitados devido ao nosso jeito de ser e de viver, quais são os motivos que entristecem a nossa alma? Quais são os motivos que hoje entristecem a tua alma? A dor e a solidão vividas pelo próprio Filho de Deus revelam nossos momentos de lutas quando clamamos pelo consolo eterno. Aliás, uma das marcas de que a tristeza da alma deixa em nossos corpos é a marca da solidão. A tristeza nos isola, nos afasta das pessoas que amamos, nos convida a viver sozinhos, e isso vai consumindo por dentro como um veneno invisível. Rolomei, um dos grandes nomes da psicologia do século passado, definiu a solidão em pleno século XX como sendo a emoção oficial da nossa época. Penso que nada mudou sobre a tese do autor propriamente dito, a não ser o aumento proporcional desta solidão. Vivemos em uma sociedade em que as pessoas estão com os nervos à flor da pele e muitas vezes correndo atrás do vento. Somos atacados pelo estresse, por momentos depressivos, fadiga, cansaços aos quais não conseguimos nominar. Somos dominados pelo medo e pela ansiedade que tomam conta do nosso coração. Essas são marcas do ser humano moderno. Importante destacar que no original grego a palavra ansiedade traz a ideia de estrangulamento, algo que asfixia, nos impedindo de respirar com naturalidade e alegria, pois a ansiedade mina totalmente as nossas forças. Quantas são as pessoas com a alma triste devido cultivarem uma vida ansiosa, em virtude de dependências do passado, carregam fardos pesados em virtude de feridas abertas. São pessoas totalmente solitárias, pois quando se está só, a tristeza se torna a única companheira inseparável. Críticas, mágoas, abandono, culpa, tristeza, frustração, raiva e todos os sentimentos negativos que acumulamos geram comportamentos sabotadores em vários aspectos da nossa vida. Sabotam a nossa vida profissional, sabotam os nossos relacionamentos, nossa saúde física, mas também prejudicam o nosso crescimento espiritual. O consolo que extraímos de toda essa história vem do próprio Jesus, que humildemente submeteu-se em oração à vontade de Deus. Tinha consciência de que a vontade do Pai era a melhor, assim como ensinou aos seus discípulos na oração do Pai Nosso que oramos semanalmente: seja feita a tua vontade. Ele sabia que a tristeza da alma na companhia do Pai seria passageira, pois a vontade do Pai não nos permite viver eternamente em tristeza. Pelo contrário, o projeto divino é de alegria a todos os que vivem cansados e sobrecarregados neste mundo. Ele enfrentou o abandono dos amigos, encarou a tristeza, sofreu as piores dores, mas ao ressuscitar, surge como algo novo, renovado, onde nem choro, nem lágrimas, nem tristeza alguma teve o poder de dominá-lo. Essa é a promessa divina sobre todos aqueles que derramam o coração perante o Senhor. Todos os que buscam descanso para a alma cansada, em momentos de tristeza, quando a nossa alma parece caminhar pelo vale da sombra da morte, somos renovados pelo poder do Altíssimo e cuidados pelo seu grande amor, amor de Pai. É exatamente aí que começamos a entender a profundidade e o sentido do verdadeiro quebrantamento divino em nossas vidas. Jesus assim o experimentou, deixou-se ser quebrantado pelo próprio Pai, pois estar quebrantado é compreender o rompimento da nossa vontade e total rendição à vontade de Deus. É o renunciar à autoconfiança e à nossa própria independência. É o amolecimento do solo do nosso coração, para o qual a palavra de Deus possa penetrar e criar raízes profundas. É daí também que surge a exclamação do salmista: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Só Deus tem o poder sobre a vida. Ele é quem faz ressuscitar em nós a esperança de um novo dia, um novo tempo, uma nova realidade. Morrem-se as tristezas de que as coisas não darão certo, ressuscitando em nós o amanhecer de um novo dia. Diante do agir do Criador, muitas vezes não compreendemos, no momento exato, o que Deus quer nos ensinar e qual é a sua vontade, porém cremos ser sempre a melhor. Nem sempre é do jeito que pedimos, mas ela chega de maneira perfeita, de maneira completa, preparada pelas bondosas mãos divinas. Querido irmão, querida irmã, Deus está mais perto de você, do que possa imaginar. Deus está exatamente onde ninguém espera, onde nossa mente não consegue alcançar. Lá está Deus, atento às nossas tristezas, tristezas que consomem a nossa alma cansada. Deus está em meio às ruínas, entre os escombros, em meio ao caos da nossa vida, desejoso de nos ajudar em total reconstrução. Portanto, meu convite a você nesta manhã: deixemos juntos as nossas tristezas da alma no altar do Senhor e encontremos nele descanso para as nossas almas. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém.